E aí, galera da capoeiragem? Este é mais um Kisasa Clean, aquele curta do Kisasa Nega. Um momento para refletir sobre aqueles assuntos que o capoeirista precisa saber. E às vezes ele falta na aula ou não presta atenção quando o mestre está explicando, né? Pois é, o capoeirista toca, canta, joga e conta a história. Logo, precisa saber da sua história. E esta é a hora. E aí, galera da capoeiragem? Como eu disse, neste mês da mulher, homenagearemos duas grandes e marcantes mulheres, muito à frente de seu tempo. Aliás, à frente de tudo, né? No episódio passado, falamos de Maria Filipa, que está disponível, ouçam, vale a pena. Hoje, eu, Pitanga, falarei de Teresa de Benguela. Essa era a mina. Mandava prender e mandava soltar. Rainha Teresa viveu no século XVIII, no Vale do Guaporé, Mato Grosso. A data de seu nascimento, infelizmente, não há fontes, né? Devido àquela história que todos sabem. Pagaram a história dos negros ao longo dos anos e não se tem essa informação. Sua morte foi em 1770. Sua origem, né? Não se sabe se ela foi se ela nasceu na África e veio para cá ou se nasceu aqui. Teresa, ela governou o quilombo do Quariterê, conhecido também como Quilombo do Piolho, que resistiu aí em torno de uns 60 anos. Teresa de Benguela, ela governou após a morte do seu companheiro, José Piolho, que ele também era líder do quilombo, e ele morreu em combate, né, por soldados. Neste quilombo habitavam negros, índios e mestiços. Fala-se que a população era em torno de 100 a 300 pessoas. Ela entrou para a história porque, em seu governo, ela criou uma forma de parlamento dentro do quilombo e também uma defesa própria. Nesse parlamento, era tudo como a gente conhece hoje. Tinha uma assembleia, membros eleitos, né, e um conselheiro, que era minuciosamente escolhido esse conselheiro. E tinha os deputados, digamos assim, né? Os deputados, e Teresa, ela presidia a casa do parlamento, porque tinha, né, uma casa igual assembleias aqui legislativa que nós temos, né? E essa casa do parlamento tinha dias certos para as reuniões, e nessas reuniões eles tratavam de assuntos como a organização e a administração do quilombo, como também julgavam, né, e puniam os membros que eles poderiam colocar em risco a segurança de todos ali. E a Teresa, ela castigava duramente, não tinha perdão, não. Até porque, né, uma mulher tinha que ter pulso, né, uma mulher ali à frente de, né, líder. O quilombo do Quariterê, lá era a forma de subsistência. Eles comiam, né, o que produziam, o que plantavam, e o que excedia ou sobrava, eles trocavam por outros produtos ali no entorno, nas comunidades ali do entorno, nos vizinhos, né? E dependendo, a própria Teresa, ela ia pessoalmente negociar. Eram negociadas, né? Até armas, inclusive, né? Era flechas, espadas, o que fosse. O forte da comunidade ali, da agricultura, era o algodão, com o qual também se fabricavam os tecidos para a população local, né? As roupas ali. E, claro, né, produção também de alimentos. E ela tinha muitos parceiros comerciais ali. O quilombo tinha algumas invasões, né? Então, eles tinham algumas batalhas pontuais. Eles adquiriam as armas dessas batalhas. Além de algumas trocas que eu falei do anteriormente, né, para aquisição de armas, eles tinham algumas lutas, né, alguns combates pontuais, e eles pegavam, né, adquiriam essas armas que eles conseguiam. Antes de Teresa, era a luta corporal, no caso a capoeira, eles usavam a luta, a capoeira como defesa, mas aí ela teve essa estratégia de adquirir essas armas de formas diversas. Vamos imaginar, todo quilombo era uma forma de resistência, e governar um quilombo, né? Primeiro, o local, ele era afastado, né? Era difícil acesso. A organização, ela deve ser totalmente embasada na luta, né? Na defesa de todos ali. É necessário vigiar o tempo inteiro, criar métodos, um a cada dia, você tem que desenvolver isso aí, né? é uma luta pela sobrevivência. No caso, alimentação, roupa, moradia e defesas. Defesas por causa das invasões que eles tinham constantemente. Teresa pensava e trabalhava em todas as frentes. Era uma luta, né? Uma luta pelo direito de sobreviver. O quilombo do Quariterê, ele não ia ser diferente. Mas fala-se que em 1770, o Quariterê, ele foi invadido por uma tropa muito numerosa e não resistiu, né, a essa grande invasão. Muitos escravos conseguiram fugir, mas eles capturaram a Teresa, né? Ela foi capturada. Seu reinado ali durou 2 décadas, né? Mas, enfim, em 1770, ela foi capturada. De sua morte, ela tem 2 versões, né? Uma, que ela foi presa e não aguentou a humilhação. Ela ficou muito deprimida e se suicidou. A outra versão é que sua cabeça foi decapitada e pendurada, para ficar como exemplo, como se fazia naquela época. Teresa de Benguela, ela provou que entendia do riscado. Liderou com louvor. E as palavras, né, que são utilizadas o tempo inteiro como referência, eu repito aqui, que foi uma grande estrutura, o Quilombo do Quariterê, governada por Teresa, líder, rainha. Rainha Teresa, né? Rainha Teresa. Era uma grande estrutura administrativa, política, econômica, e ela era uma estrategista militar e dirigente política. Não é à toa que foi homenageada, né? Virou enredo de escolas de samba, na verdade. E também no dia 25 de julho é a data para celebrar aí o Dia Nacional de Teresa de Benguela e da Mulher Negra. Fala a verdade. Representou, não representou? Ela representou. Teresa de Benguela. E não se esqueçam, interajam com a gente pelo Instagram e o Facebook no Kissassa Nega Podic. KISSACANEGA Podic. Perguntem, critiquem, sugiram, fiquem à vontade. A gente gosta de interagir. Até a próxima.